Olá, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Mais um episódio gravado de dentro do carro, sem microfone, vocês já sabem como que funciona. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão bem rapidinha. Acho até que vai ser um episódio curtinho, mas ele é impactante, assim, é uma mensagem impactante. De uma coisa que aprendi com drag queens, amores, porque é realmente assim, um aprendizado muito profundo a questão do reality show. Já falei isso com vocês aqui antes, mas como realmente a gente aprende, né? Quando a gente observa outro ser humano e principalmente quando a gente ouve histórias desses outros seres humanos. E eu tava até pensando isso nesses dias, assim, eu tava refletindo sobre como a gente aprende com todo mundo, né? Não importa quem seja, você sempre aprende alguma coisa com aquela pessoa, com a história de vida dela, com o pensamento dela. Sempre é um aprendizado. Qualquer troca com outro ser humano é sempre um aprendizado. Inclusive, no ano passado, eu visitei a minha avó e eles moram numa cidade bem de interior, assim, é um esquema totalmente diferente de quem tá acostumado com a vida, tipo, numa capital. Mesmo que eu more numa capital que não é São Paulo, não é o agito de São Paulo, mas não é o interior também, né? Como eles moram lá. E tinha uma senhora que fica na roça, né? Eles vão sempre ali, todo dia, acho que até dormem lá na roça. E aí ela acorda com o nascer do sol, vai lá fazer a roça dela, trabalhar na roça, e ela conhece tudo que é planta. É impressionante a sabedoria da mulher. E eu fiquei ali aqueles dias processando isso, né? Como a gente perdeu a familiaridade com a natureza por conta da vida na cidade. Muitos de nós, né? Não todo mundo, mas muitos de nós perdemos essa familiaridade mesmo com a natureza, com os ciclos, né? Com o nascer do sol. O ritmo natural de muitas pessoas é você acordar com o nascer do sol e dormir logo após o pôr do sol, né? Que é o que os nossos antepassados faziam também quando não tinha luz elétrica. Então, como que a gente mudou tanto a nossa rotina e ficar aqueles dias observando aquela mulher simples, simples e totalmente assim, com outra cabeça do que a gente da, não vou dizer assim da cidade grande, mas que a gente de outras cidades, né? A gente que vive mais no agito, na correria, assim. E a sabedoria que eu consegui absorver dela em alguns dias de convivência foi surreal. Porque aquela mulher, ela tinha conexão com a natureza, ela observava os ciclos da natureza, ela estava totalmente em conexão com o corpo dela e com Gaia. E eu pedi assim, às vezes eu falava assim, a minha blusa rasgou aqui, eu preciso costurar. Ela ia lá e costurava com maior amor, com maior carinho. Ou ela fazia um bolo com maior carinho. E eu fico pensando assim, nossa, como essas pessoas têm muito para ensinar. Às vezes a gente busca conhecimento. Isso tudo são reflexões que eu tive esses dias, né? Que assim, nossa, acho que eu tô precisando de um tempo, para processar toda a expansão que está acontecendo, na verdade, porque às vezes parece que tem nuvens de download em cima da gente, a gente precisa sossegar em algum lugar para a gente ancorar, receber essas frequências. Eu estou num momento assim, que eu sinto que tem alguma coisa acontecendo muito forte, ainda não consegui identificar exatamente o que, mas eu sinto uma movimentação intensa e eu falei, eu estou precisando, de repente, ir para um lugar diferente, sair da minha rotina, sair do vucu-vucu, alguma coisa assim pra receber esse ancoramento. E eu lembrei desse tempo que eu passei com a minha avó e com essas pessoas. Eu falei, gente, como a gente aprende? Às vezes a gente acha que pra você expandir, pra você aprender, você tem que estar entre os melhores professores, ou você tem que estar num retiro na Tailândia, ou você tem que estar, sei lá, enfiado numa cabana perto do Monte Shasta, umas coisas assim que com certeza tem muito a agregar, mas a gente pode aprender com muito mais simplicidade. E eu fiquei pensando, se eu pegar um fim de semana e for pro meio do mato, na cidade que eu tô mesmo, mas ir para um lugar mais afastado assim, só isso já vai ser sair totalmente do meu conforto, porque já não vai ser o ambiente que eu estou familiarizada, e certamente vai me trazer pessoas que vão proporcionar essas trocas. Então, como a gente pode aprender com o outro só de estar, né, fora do nosso conforto e só de estar em contato com pessoas que pensam diferente da gente, que funcionam diferente da gente? Então, a reflexão sobre hoje não era isso que eu ia trazer, Mas eu fiquei esses dias todos processando muito sobre isso, né? Tem várias coisas acontecendo, como eu falei pra vocês. Eu nem consigo gravar um episódio explicando tudo que tá se passando internamente pra mim. Tá sendo um dos momentos, assim... Tá parecendo Mercúrio Retrógrado, que geralmente é uma fase muito doida pra mim, Mercúrio Retrógrado. E aí a gente nem tá em Mercúrio Retrógrado, mas é uma fase muito intensa, né? Tá sendo assim pra mim. Aí eu tava lá esses dias... forçando meu descanso, como eu comentei com vocês no episódio passado sobre o backstage do Cura Estelar, eu tô me educando a descansar, né? Então, esse fim de semana eu peguei um dia pra descansar, realmente. E eu adoro ver drag, né, gente? Reality show de drag, eu amo. E aí eu fui lá assistindo reality de drag. E eu amo porque, além de ser uma coisa que é leve e divertida, também tem movimento político, também faz a gente... perceber o outro, por exemplo, eu percebo coisas sobre comunidades com as quais eu não tenho muita convivência que se fosse pelo meu dia a dia eu não ia perceber, porque eu não tenho pessoas que são representantes dessas comunidades, percebam o plural, no meu convívio. Então, é uma forma da gente se educar, politicamente falando, socialmente falando, ao mesmo tempo se divertir, porque é maravilhoso, ao mesmo tempo honrar o talento dessas pessoas, porque, gente, é surreal. Assim, costurar já é surreal, dançar já é surreal, fazer uma maquiagem maravilhosa já é surreal, cantar já é surreal. São talentos maravilhosos sozinhos. Agora, se junta tudo isso, que são o que essas pessoas fazem, é incrível. É incrível, uma pessoa consegue fazer tudo isso com excelência. Às vezes a pessoa tem, tipo, 20 e poucos anos. Ou mais em lição de vida também, às vezes a pessoa tem 60 anos e tá lá abrindo espacate ao som de Madonna. É maravilhoso. Enfim, eu amo assistir e eu amo os aprendizados que vêm com isso. Eu tava lá assistindo a temporada que tá acontecendo agora. E uma das meninas, né, que eu falo meninas porque elas são queens, né, elas são rainhas, drag queens, então uma das meninas falou assim, e isso, gente, inclusive, é uma coisa que a gente reflete sobre gênero também, porque quando você vai no Instagram delas, ou deles, tem sempre assim, em drag, ele, não, em drag, o pronome é ela, dela, nananã. Fora de drag, ele ou ela, e você vê como que você pode tratar as pessoas, como que elas querem ser tratadas na vida, né? Isso é muito maravilhoso, porque às vezes eu nem... Tipo, talvez eu nunca nem parasse pra refletir sobre isso se eu não tivesse visto esses Instagrams dessas pessoas maravilhosas. Gente, sério, o mundo tinha que ser feito de drag queens. Cara, que mundo maravilhoso. Eu ia viver muito feliz num mundo assim. Já vivo muito feliz de saber que eu tô compartilhando a minha jornada na Terra com pessoas assim. E aí, enfim, uma delas falou assim, que ela é muito perfeccionista. Então, ela fala assim, eu no meu drag eu sou muito perfeccionista. Então, por causa do profissionalismo, eu quero tudo sempre no lugar certo. Tudo feito com perfeição. Inclusive, é engraçado que a gente vai vendo essas coisas de reality, a gente vai percebendo os padrões repetitivos de personalidade. Então, como eu trabalho com isso, pra mim é muito fácil eu ver quem tem traço de perfeccionismo, que geralmente vem acompanhado do controle, quem tem traço de medo de abandono, quem tem, às vezes, uma postura agressiva porque guarda uma dor muito grande e não consegue se colocar vulnerável. E aí, conforme os episódios vão passando, a gente vai descobrindo as histórias por trás desses comportamentos. É muito aprendizado, gente, é muito aprendizado. E aí ela tava falando sobre esse perfeccionismo, porque ela quer tudo sempre perfeito, cada lantejoula no lugar certo, os passos perfeitos, os gestos perfeitos, as expressões faciais perfeitas, e que isso no começo do reality estava fazendo ela se prender um pouco num papel de perfeição. E aí, conforme os episódios vão passando, vai chegando mais pro final da temporada, e ela fala assim, no começo eu estava muito presa. Esse que é o insight que eu queria compartilhar com vocês, atenção. Ela fala assim, no começo eu estava muito presa à expectativa que as pessoas têm de mim. Por exemplo, nas redes sociais, né? Porque todo mundo que tá ali tem grande visibilidade internacional, assim. É o mundo inteiro sabendo quem é você e se você errar, vão apontar que você errou, né? Só de você ir pra um lugar desse, dessa visibilidade, já é uma exposição e já é se colocar muito, muito vulnerável. Mas aí ela tava falando que ela tava com essa barreira erguida de eu preciso ser perfeita. Então, enquanto ela estava com essa barreira erguida de eu preciso ser perfeita, ela não conseguia se mostrar vulnerável e ela não conseguia mostrar outros lados dela que fazem parte da mesma personalidade. Da mesma forma que ela é perfeccionista, ela também pode ser palhaça, ela também pode se divertir horrores com as outras pessoas. Mas enquanto ela estava com medo de como iam recebê-la, ela não se abria para essas outras expressões da personalidade dela. Então, o que ela diz é mais ou menos assim: eu vim para cá com essa preocupação com o profissionalismo e muito preocupada em como os outros vão me receber, o público, a rede social, a galera, né? Como é que todo mundo que está me acessando vai me receber. Enquanto eu estou preocupada com como os outros vão me perceber, eu não consigo ser eu mesma. Então, ainda que essas outras pessoas te aceitem, elas não estão te aceitando por completo, elas estão aceitando aquilo que você está mostrando, a versão que você está apresentando, e não o pacote completo. E aí, conforme o reality foi rolando e ela foi se familiarizando com quem estava ali com ela e se sentindo mais confortável e desapegando realmente dessa coisa de como que o público ia receber, ela vai se soltando e todo mundo começa a gostar mais dela. Tanto as outras participantes como os juízes. Tipo, você cria mais empatia porque ela se mostra vulnerável e humana. E isso é uma coisa que a gente vê muito em rede social, né? A galera falando assim, ah, você tem... Primeiro é o discurso de que você tem que aparecer. Pra quem trabalha com rede social é assim. Provavelmente você já ouviu esse discurso. Ah, você tem que aparecer pra criar humanidade com a sua marca. Só que isso é uma cobrança de que a gente tem que aparecer para criar humanidade, só que ao mesmo tempo nem sempre você quer mostrar todos os lados. E aí existe uma cobrança agora de mostrar todos os lados. Então eu tenho visto um monte de gente que trabalha com rede social se mostrando a vulnerabilidade, mostrando quando tá triste, mostrando quando tá chorando. Só que, gente, na verdade, muita gente quando tá triste, quando tá chorando, quer se recolher, não quer ficar se mostrando. Muita gente, que é o meu caso, por exemplo, quando eu tô passando por fases intensas, eu não quero ficar aparecendo. Inclusive, uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, com frequência eu faço stories durante o dia e apago durante a noite. Vocês já perceberam? Porque eu não me sinto bem quando eu vou dormir e tem vídeo meu rolando na internet. Eu não sei se isso tem uma explicação energética, mas é uma coisa que eu percebi. Que toda vez que eu ia dormir e tinha story meu postado ali rolando, eu me sentia ansiosa. E aí eu acho que isso tá ligado, isso assim, é uma percepção pessoal que eu tô compartilhando com vocês pra ver como que cada uma recebe, como que cada um recebe e se faz sentido na vida de vocês, mas pra mim começou a fazer. Quando eu falei assim, eu acho que eu tô tão preocupada em como os outros vão me receber que quando eu durmo eu tô fora do controle, eu não tô com meu celular na mão pra checar e ver se eu recebi alguma crítica, alguma pergunta, alguma coisa assim, então... eu prefiro apagar para dormir em paz. Olha, gente, que doido isso. E aí eu comecei a perceber, ainda existe muita preocupação em como o outro vai nos receber. Isso não é só em rede social, isso é na vida. Por exemplo, outro reality, não é bem reality esse, eu acho que é tipo uma série de documentário, não é bem reality, porque reality eu acho que é quando você vê o negócio acontecendo, né? E ali não, eram só takes gravados e cada episódio conta a história de uma pessoa diferente, que é sobre roupas, tá no Netflix, eu não lembro o nome agora, mas é tipo uma série, um documentário em série sobre roupas e vestimentas e o que, que as pessoas têm a falar sobre as peças favoritas de roupas delas. E aí, logo no primeiro episódio, tem um casal que vive numa comunidade de nudismo, acho que é nudista que fala, não sei qual seria a tradução certa disso, mas eu acredito que seja nudista, não sei. Mas enfim, uma comunidade de nudismo. Então, tudo que eles fazem pelado, tudo. Eles vão no mercado pelado, eles jogam golfe pelado, eles jogam tênis pelado, tudo pelado. Eu falei, gente, encontrei o meu lugar. Eu sempre fui uma pessoa, sempre não, correção. Conforme eu fui me libertando da questão do corpo, eu sempre gostei de não usar roupa, entendeu? Eu sempre gostei de usar roupa aberta, tipo, roupa com as costas vazadas, ou andar de top, tipo, não precisar ter roupas me agarrando, porque eu não gosto dessa sensação de coisas me segurando. Inclusive, eu não tenho um par de calça jeans no meu armário hoje. Eu não tenho um par de calça jeans no meu armário, olha só. O que que acontece? Quando eu era adolescente, eu comecei a mostrar essa minha vontade de não usar tanta roupa. É claro que eu ouvi, até mesmo da minha família, alguns comentários, tipo, você tá querendo chamar atenção? É a mesma coisa quando você quer furar o nariz, fazer um piercing, é a mesma coisa quando você quer fazer tatu. A galera acha que você tá fazendo não pra se expressar, mas pra chamar atenção. Pelo menos as gerações passadas têm muito desse pensamento. Tá fazendo pra ser rebelde, tá fazendo pra chamar atenção. Então, eu ouvi muito disso. Todas as vezes que eu quis, sei lá, furar a orelha, fazer uma tatu, ou usar uma roupa diferente, uma roupa vazada, uma roupa pelada, uma coisa assim. Então, eu cresci muito com isso de estar querendo chamar atenção. O que, francamente, gente, sinceramente, o corpo é seu. Se você quer usar ele para chamar atenção, qual que é o problema? Vamos ser sinceros aqui, né? E daí? né? E daí? É, mas eu ouvi muito disso, então isso me segurou por algum tempo em relação à roupa. E, claro, a questão da gente com o nosso corpo. Eu já comentei aqui em algum... Acho que foi... Não sei em que episódio, se foi procedimento estético, mas eu já comentei com vocês que eu não usei short por, sei lá, acho que mais de 10 anos por vergonha de celulite, vergonha das minhas pernas. Eu me libertei disso há poucos anos, tipo, recentemente mesmo, que eu comecei a usar short na rua. E primeiro, assim, parte por conta do você tá querendo chamar atenção com a tua perna, né? Que é um dos comentários que eu ouvi muito, você tá querendo chamar atenção com o teu corpo quando você veste essa roupa. O que, de novo, tudo bem, mas quando falam isso com uma energia negativa, a gente não acha que tá tudo bem. E também pela coisa assim, né? De, eu acho que a minha perna não tá o que é aceitável pelos padrões, então não vou usar essa roupa aqui. Beleza. Aos pouquinhos eu fui me libertando disso e esse ano eu consegui malhar de top. Tipo, um calor surreal. E eu tirei... Foi uma coisa muito engraçada, assim, porque eu doei todas as minhas roupas pretas. Eu falei, eu não posso mais usar preto, eu não vou mais usar preto, porque eu sei que quando eu uso preto eu tô me fechando, eu tô me sentindo mal e eu preciso me abrir pro mundo. E eu vou fazer isso através das minhas roupas. Isso bem antes desse negócio do Netflix, tá? É, tipo, isso foi no ano passado que eu coloquei todas as minhas roupas pretas pra fora. Só deixei umas leggings de academia, só. Foi porque realmente você fica ali agachando, né? É mais confortável você ter um tecido que você sabe que você não vai ficar mostrando o seu fio dental por aí. Esses dias eu vi uma menina agachando e eu vi a fio dental dela pela calça dela. E eu falei, gente, e daí? Olha só que maravilhoso. Tá aqui agachando, que se dane. Que se dane. Achei ótimo. Então, eu tô me libertando disso aos poucos. Mas uma coisa que eu consegui fazer esse ano foi tirar a blusa pra treinar. Gente, isso é muito libertador. Eu nunca fiz isso. No começo, quando eu comecei a ir pra academia, anos atrás, eu ia com um sutiã de bojo embaixo do top. Hoje eu uso top sem sutiã e eu consigo tirar a camiseta. É maravilhoso, é muito incrível isso, é um sentimento de liberdade incrível. Então eu tava vendo essa comunidade de nudistas e a mulher fala, eu não gosto de usar roupa é desconfortável e ponto, ninguém tem que ser obrigado a usar roupa. E eu assim, gente, encontrei meu povo, agora sim eu sei pra onde que eu quero ir no fim da minha vida, eu quero pra uma comunidade nudista, porque é o auge do desapego, de que vão pensar. E ela fala exatamente isso, aqui eu sei, ela fala assim, aqui eu sei que estão me aceitando por quem eu sou. E não por como eu estou me apresentando. Porque ela tá literalmente pelada. Ela está pelada. Não é que ela tá de calcinha. Ela tá pelada, com a teta de fora, com a pepeca de fora. E feliz e contente, gente. Olha que libertação incrível. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre isso. De como a gente se preocupa, ainda se preocupa muito com como o outro nos recebe. Até quando a gente se mostra vulnerável. Às vezes a gente tá se mostrando vulnerável na energia da autocobrança de se mostrar um ser humano. Às vezes a gente nem quer mostrar que tá vulnerável, às vezes você não quer que as outras pessoas te vejam assim, não porque você não quer se mostrar fraca, mas porque você tá num momento, não porque você quer se mostrar fraca, mas porque você tá num momento de introspecção, sabe? Então, gente, eu tô aprendendo muito com isso, eu tô aprendendo muito observando as outras pessoas ultimamente, depois desse insight que eu tive vindo visitar a minha avó. E convivendo com pessoas assim, totalmente fora da minha bolha, né? Eu tô aprendendo muito com isso, então eu tenho pensado o quão rico é a gente viver pequenas experiências mesmo que tiram a gente do nosso conforto, né? Tipo, passar um fim de semana com pessoas diferentes daquelas que a gente tá sempre acostumado com a nossa bolha, ou tipo, ouvir realmente essas histórias, ouvir a história de outras pessoas, ouvir o que as pessoas têm pra contar, porque toda vez que eu escuto uma história assim, de um, sei lá, de um menininho que sofria bullying na escola, de repente hoje ele é uma drag queen, eu falo, cara, eu queria 2% dessa autoconfiança dessas drag queen, mas era um menino que sofria bullying na escola, e olha a cura que ele passou pra conseguir vestir um salto, um vestido, e se maquiar e sair por aí maravilhosa pelo mundo. Imagina, gente, a cura, assim, passa por autoaceitação, passa por cura de mágoas e traumas, e é muito sobre aceitação e medo de rejeição tudo isso, né? Porque enquanto a gente tá assim, eu vou me vestir assim, ou eu não vou me vestir assim, porque podem me perceber de tal forma, percebe? Eu vou usar o short, ou eu não vou usar o short, porque podem achar que eu sou vulgar, ou porque a minha coxa deve estar feia, ou eu vou tirar a camiseta na academia, ou não vou tirar a camiseta na academia, porque podem achar que eu tô querendo exibir o meu corpo, dane-se também, mas porque podem achar que, sei lá, a minha barriga não é como deveria ser na academia, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente fica pensando. Enfim, gente, várias histórias, várias coisas, várias reflexões, mas tudo isso para trazer esse insight sobre como a gente ainda está muito apegada na energia de como as pessoas vão receber aquilo que a gente é e aquilo que a gente coloca no mundo. E enquanto a gente está... Isso que foi o insight que eu falei, gente do céu, que tapada. Que ser humano. Que ensinamento, sabe? Porque eu fiquei assim, gente... Que aprendizado, foi incrível. Foi assim, 10 segundos que ela falou e eu fiquei, caraca, que aprendizado. Então assim, mais uma vez, vamos repetir porque é a repetição que faz entrar. Enquanto a gente tá preocupado em como os outros vão receber a gente não consegue ser 100% quem a gente é. Você só tá apresentando porções da sua expressão, mas não a sua expressão 100% por inteiro, genuína. E aí, mesmo que te aceitem... Não estão te aceitando por quem você é, estão te aceitando por quem você está mostrando ser. Então, essa é uma reflexão sobre rede social, essa é uma reflexão sobre roupas, essa é uma reflexão sobre o nosso trabalho, os nossos projetos, como a gente se posiciona na nossa família, como a gente se posiciona no nosso trabalho. Inclusive, eu tenho refletido sobre isso também, que a gente só é quem a gente é 100% no momento que você é exatamente a mesma pessoa entre os seus amigos, da mesma pessoa no trabalho, da mesma pessoa na sua família. Quando todas essas pessoas forem a mesma expressão, a gente está vivendo a nossa verdadeira expressão, a gente está vivendo a nossa expressão genuína. Porque enquanto a gente se molda, aqui nesse grupo eu me apresento e me expresso dessa forma. Aí na minha família eu me apresento e me expresso dessa forma. Aí no meu trabalho, sabe? Enquanto a gente está filtrando essas coisas, a gente está podando a nossa expressão, não é genuíno. Então, é uma reflexão muito poderosa, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tô processando a enxurrada de coisa que tá vindo e com certeza isso vai chegar pra vocês em breve. Inclusive, lembrando que as inscrições para a Escola de Médiuns estão abertas e é também totalmente um processo de autoconhecimento. E a gente passa por tudo isso, não tem como você trabalhar espiritualmente sem passar por você, sem se conhecer, sem entender quem você é, o que você está fazendo no mundo. Então, fica a dica também, a Escola de Médiuns está aberta, a gente está chegando ali ao ponto de encerrar as vagas, porque pelo tempo, né, porque já está chegando o dia do evento e também por conta do número de alunos, a gente está num número muito legal já para esse tipo de projeto, para que a gente consiga ter trocas. Então, para ter tempo realmente da gente trocar, da gente conversar, de ter pergunta, de compartilhar processo, então a gente já está num número muito legal de alunos e logo a gente vai fechar, tá bom? As inscrições são para o link da bio do Instagram, a gente vai se falando, sempre falem para mim o que vocês querem ver por aqui também para a gente trabalhar esses temas. Gratidão pela sua divina presença e até o próximo episódio.